Os legados do colonialismo português são convidados do Mapa Mundo os investigadores Bernardo Pinto da Cruz e Teresa Furtado. Juseltra significa Justiça, Eletricidade e Infraestruturas de Transporte. Trata-se de um projeto de pesquisa de 3 anos, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que procura avaliar e medir os efeitos a longo prazo do colonialismo português nessas 3 principais esferas infraestruturais em Cabo Verde, Angola e Moçambique. Vamos falar também das atitudes dos portugueses relativamente aos legados da descolonização e guerra colonial. Teresa Furtado, doutorada em Estudos Globais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a dissertação O Papel das Empresas Privadas e das Redes Empresariais na Defesa e Policiamento de Angola, período 1900-1970, licenciatura e mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais. Bem-vinda ao Mapa Mundo, Teresa. Até que ponto o desenvolvimento de capacidades durante o período colonial afetou o poder infraestrutural dos atuais Estados africanos nestas áreas, justiça, eletricidade, infraestruturas de transporte?
Bem, isso é o que é o tema do nosso projeto. Nós ainda não estamos na fase das conclusões finais. Basicamente, o que nós tivemos de fazer foi o levantamento arquivístico do arquivo em Angola e do arquivo de Cabo Verde, que nos permitam fazer a avaliação tanto da justiça como das infraestruturas e dos transportes, não só ao nível nacional, que é o que a maior parte dos estudos mais têm feito, mas ao nível subnacional, dividindo essas esferas de atuação pelos vários distritos e avaliando essa variação. E isso permitir-nos-ia pôr o caso do colonialismo português a par de outros estudos comparativos sobre antigas colónias europeias e africanas. O legado colonial português é diverso. É muito difícil responder assim sem nós estarmos a falar especificamente sobre o quê. Por exemplo, uma premissa básica é que a atuação do Estado poderia ser muito forte no que tocava a angariar indígenas para trabalhos de mão de obra forçados e mais tarde não se chamando oficialmente forçados, e que há distritos, por exemplo, em Angola, onde atuou a Companhia Diamantes de Angola, que o poder infraestrutural, não do Estado, mas da própria empresa, estava acima ou a par de um Estado colonial capaz em Luanda.
E há também diferenças entre os próprios países, ou seja, a mesma realidade para Angola pode não se aplicar, no caso, a Moçambique ou a Cabo Verde.
Sim, as variações são sempre ao nível subnacional.
Bernardo Pinto da Cruz é um dos coordenadores deste estudo, doutor em Estudos Globais também pela nova FCSH, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como até sobre moderação da violência durante a guerra anticolonial em Angola. Trabalha como investigador no IPRI, no Instituto de Português de Relações Internacionais. É coordenador do livro Descontrolo em Angola, Urbanismo, Polícia e Lazeres nos Mossecos do Império, publicado em 2020, coautor de A Democracia na Europa, resultado de um projeto de investigação que juntou o IPRI à FLAD, à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Bernardo, bem-vindo ao Mapa Mundo. Este impacto do legado colonial português tem reflexo hoje em dia no desenvolvimento diferenciado destes 3 países sobre os quais incide o vosso projeto, Angola, Cabo Verde, Moçambique?
Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu, seguindo na pista dada pela minha colega Teresa Furtado, eu diria que nós neste momento estamos ao nível, embora já estejamos no final do projeto de investigação, nós estamos ao nível da recodificação de tudo o que levantámos para a parte subnacional das nossas 3 dimensões de análise. Justiça, transportes e eletricidade.
E o que é que em concreto, desculpe interromper o raciocínio, mas em concreto esse levantamento é o quê? O que é que recolheram para as pessoas que estão menos familiarizadas com estes assuntos poderem
perceber melhor? Eu vou dar só um exemplo, o exemplo da justiça. Porquê é que é importante e porquê é que é importante comparar ou analisar ao mesmo nível que as outras 2 tipos de infraestruturas normalmente? Bem, a infraestrutura é uma forma de proteção garantística da infraestrutura, a ordem, é também um bem público que tem de ser distribuído, mas é mais... para nós tem uma importância metodológica mais interessante, que é nos estudos comparativos que existem sobre o impacto do legado colonial no Império Britânico, nas ex-colónias britânicas e nas ex-colónias francesas, por exemplo, outros investigadores, colegas nossos de faculdades sobretudo norte-americanas, conseguiram chegar a um ranking das ex-colónias britânicas, por exemplo, consoante o tipo de Estado colonial que estava implantado nos territórios. Isto é, se tinham uma governação mais direta, com pessoal da administração pública recrutado na metrópole, na Grã-Bretanha, ou se tinham uma administração indireta, uma governação indireta baseada na cooptação das elites tradicionais, ditas nativas ou indígenas, dos países colonizados. Nesses estudos, há sempre uma equivalência, uma correlação muito forte entre, por exemplo, o número de casos judiciais que eram julgados sob a autoridade tradicional, isto é, com influência dessas elites indígenas, e o número de polícias que o Império Britânico, no fundo, dispunha territorialmente nesses territórios. Nós não temos absolutamente nada comparável para o Império Português. Nem em Cabo Verde, que era até certo ponto...
Porque a informação não está recolhida, porque a própria governação local não se organizava dessa forma?
Eu creio que fala os dois idiomas. Quer dizer, por um lado, houve alguma coisa que se perdeu no processo de descolonização. Por outro lado, quando há um movimento de maior aquisição de capital informativo, isto é, de informações estatísticas, que é sobretudo na década de 50 e 60, do colonialismo, essa concentração acaba por esbarrar com alguns problemas burocráticos aqui em Lisboa. E depois não se faz, e o que acontece é que grande parte dessa documentação está dispersa ou ainda não está conhecida do que os arquivos portugueses têm. Por exemplo, o Arquivo Histórico Militar e o Arquivo da Defesa Nacional têm feito um trabalho excelente na divulgação, inventariação, divulgação e preservação de alguma documentação, mas não é toda e nós não conhecemos. Por exemplo, neste projeto, uma das coisas que a FCT apoiou foi a inventariação de um total de mais de 1000 pastas da antiga Direção-Geral do Ministério do Ultramar. Nós achávamos que, farejando um pouco na nossa pesquisa, que nós íamos encontrar estes dados comparáveis na Direção-Geral de Justiça do Ministério do Ultramar. E fizemos esse trabalho, estivemos a compilar os dados e é pouco, não é suficiente. E, portanto, precisávamos das missões no terreno, em Angola, nos arquivos de Angola, nos arquivos de Cabo Verde e de Moçambique para recuperar alguma dessa informação e, quando não existisse essa informação, triangulá-la de modo a tentarmos chegar a alguma coisa comparável. E isso estamos a fazer.
Exatamente, nós não podemos afirmar categoricamente que o Estado colonial não produziu esse nível de burocratização, ou seja, que não existiram em algum momento dados sobre isso. O que nós sabemos é que esses dados ou ainda estão perdidos em arquivos com uma Direção-Geral de Justiça que até agora não estava inventariada, ou nunca chegaram a ser produzidos ou perderam-se no processo de descolonização. E, portanto, o que nós podemos... Sabemos claramente que o nível de burocratização do Estado era tendencialmente menor. Houve o Ministério do Ultramar foi mais eficaz a produzir esse tipo de documentação a partir dos anos 60, tanto com o Gabinete dos Negócios Políticos e nós achámos com essa Direção-Geral de Justiça, mas para já nós ainda não podemos chegar a conclusões definitivas sobre esse caso.
É costume dizer-se que, por exemplo, até na prática da censura, a malha era mais apertada aqui no continente do que propriamente nos chamados territórios ultramarinos. Terá a ver com isso a própria presença do Estado mais diluída, menos de malha menos apertada nestes países ou nestes territórios, Cabo Verde, Angola e Moçambique?
Se falarmos do Estado isoladamente, talvez. Nós fizemos entrevistas ao Pereira Neto, que era um funcionário do Gabinete dos Negócios Políticos, que a certa altura nos dizia que mais eficaz do que a PIDE enquanto polícia política em Angola eram os CTT, pelo controle que faziam da mercadoria que circulava e que entrava pela fronteira de Angola. Por isso... Sim, não havia o mesmo tipo, talvez, de eficácia do Estado isoladamente. Agora, nós sabemos que havia atores parceiros. CTT, por um lado, podiam ser considerados, mas também a Companhia Diamantes de Angola, que tinha polícia própria, ou outras empresas que funcionaram como Estados dentro do Estado e então conseguiam também fazer essa compilação de informação.
Funcionava como Estado dentro do Estado, mas Bernardo, com a conivência do Estado, propriamente dito.
Com a conivência e com A Teresa estará mais habilitada para falar sobre isso, foi a tese de doutoramento dela, mas também numa posição em que o Estado, em certo sentido, não, claramente se colocava numa posição subalterna relativamente a essas empresas, porque estava dependente delas, não apenas para a extração dos recursos, o controle da mão de obra, mas também para vigiar uma população que estava, ou que se queria cada vez mais integrada no mercado interno. Estou a falar no caso de Angola, que conheço particularmente bem, que precisava de ser taxada e, portanto, num contexto em que a estrutura do Estado, aí que falamos de burocratização, a estrutura do Estado é muito fina, muito incipiente. Estamos a falar, às vezes, de um administrador para controlar um território muito maior do que Lisboa ou do que o Porto. É claro que este Estado está completamente dependente ou de agentes recrutadores dessa mão de obra, até muito tarde considerada mão de obra quase escrava, ou de agentes dessas empresas que faziam, que tinham outro tipo de funções, funções de vigilância, funções verdadeiramente policiais, funções da violência política legítima que devia ser exercida pelo Estado e que simplesmente não podia ser porque não havia capital humano suficiente para o fazer. Por isso, quando nós falamos de burocratização do Estado, não é a burocratização no sentido de red tape ou também no sentido da censura propriamente, embora seja uma excelente questão, é sobretudo no grau de capacidade que o Estado tinha, primeiro para recrutar e para manter autónoma, ou pelo menos relativamente autónoma, isto é, impermeável, uma elite administrativa que devia governar estes territórios imensos do interior destas colónias. Mesmo no caso de Cabo Verde.
Que eram normalmente uma elite recrutada localmente ou a partir daqui da chamada metrópole?
A partir daqui.
Recrutada sobretudo a partir do continente.
Com a guerra colonial há uma tentativa, primeiramente numa política oficial de Salazar, para recrutar uma ligeira abertura para recrutar localmente uma elite africana para fazer as vezes do escalão mais baixo da administração colonial, e depois tentou-se povoar, já se tentava, mas enfim, como uma política mais sistemática durante a guerra colonial, usar os cabo-verdianos como administradores.
Este vosso estudo, cujos resultados vão ser apenas conhecidos em definitivo no final do próximo semestre, portanto, no final do primeiro semestre de 2006, pretende, de alguma forma, também colmatar uma lacuna relacionada com o poder infraestrutural do Estado colonial português. Teresa, também li que os dados do estudo comparam com, e também podem complementar, uma sondagem do Centro de Estudos, Sondagens e Opinião da Universidade Católica Portuguesa para a Comissão das Comemorações dos 50 anos 25 de Abril, certo?
Certíssimo, sim. O que nós fizemos foi fazer esta, terem atenção o que já tinha sido perguntado nessa sondagem para não estarmos a perder tempo e recursos e repetir essas mesmas perguntas, não faria sentido nenhum. Para além disso, uma vez mais, interessava-nos pensar nesta sondagem a par de estudos que já foram do género, que já foram feitos para outros antigos impérios coloniais. E, portanto, algumas das perguntas que nós colocamos nesta sondagem já tinham sido feitas para o Império Britânico, para o Império Francês em relação à Guerra da Argélia, para o Império Belga, e, portanto, conseguimos não só captar dados para Portugal, mas pôr Portugal neste mapa mais abrangente da história dos impérios coloniais.
Bernardo, este é o momento para o país começar a discutir mais seriamente a questão da justiça restaurativa dos Estados que foram colónias?
É uma pergunta difícil de responder, olhando para as sondagens, tanto para a nossa quanto para a do CESOP, da Católica. Os portugueses claramente rejeitam um pedido de desculpas oficial. Portanto, isto foi a única pergunta em que nós optámos por repetir nesta sondagem para verificar até que ponto é que as coisas se mantinham com diferentes amostras e a coisa de facto mantém-se. Os portugueses rejeitam claramente e inequivocamente um pedido de desculpas oficiais a países como Angola, Moçambique ou Cabo Verde pelo colonialismo e pela guerra colonial. Agora, É claro que isso não fecha a porta, e as sondagens dizem isso muito claramente, não fecha a porta à discussão sobre o que é que deve ser ou que medidas devem ser tomadas para, ou dentro desse enquadramento mais restaurativo. E a palavra restaurativa é aí bastante importante, porque os portugueses, e já agora, os angolanos, os cabo-verdianos e os moçambicanos, porque é apenas destes três países que nós estamos a falar, não tivemos essa sondagem da Católica para outras ex-colónias, têm um denominador comum, partilham um denominador comum, que é evitar uma luta simbólica de remoção de estátuas, remoção de marcos identitários da presença portuguesa em África, ou do próprio Império aqui em Portugal, tem uma visão mais harmoniosa sobre a celebração do momento pós-colonial. Isto também é partilhado pelos próprios portugueses, como agora a nossa sondagem revela. Monumentos comuns, sim, pedir desculpas, não. Podemos resumir assim. É claro que, se formos fazer uma análise mais fina acerca do que é que está a impedir os portugueses de tomarem uma posição mais confrontacional com o seu passado e com a sua memória do passado colonial, nós vemos claramente que ainda há uma fatia considerável dos portugueses que desejava ter um império colonial. Isso é algo da nossa sondagem que vai ser publicamente apresentada na sexta-feira na Biblioteca Nacional, e vamos ter uma mesa de redonda a falar sobre isso, a discutir o assunto. Não apenas gostavam de ter um império colonial, não estou a dizer que é a maioria, mas é uma fatia significativa.
Estamos a falar de 25%?
Mais.
Mais?
31,5%.
31,5%. Mas mais do que isso, é o dado que a Teresa tens aí, de certeza, que é do orgulho imperial.
Sim, são duas questões diferentes. A primeira, uma das questões que nós perguntamos era se a população portuguesa sentia maioritariamente orgulho, vergonha ou nenhum dos dois sobre o seu passado colonial. E 50% da população portuguesa, 50,6%, diz orgulhar do seu passado colonial. Estamos a par da Holanda, a seguir a nós só mesmo a Inglaterra, com uma percentagem bastante inferior. Mas ao mesmo tempo que Portugal é dos países que apresenta o maior orgulho sobre o seu passado colonial, também é o terceiro país onde mais pessoas se envergonham do seu passado colonial. O que nós temos menos respostas a esta pergunta é numa perspectiva mais, ou seja, nenhum nem outro. Haviam três opções de resposta e as pessoas em Portugal tenderam a excluir a segunda hipótese, que é nem orgulho, nem vergonha.
Ou seja, a posição mais moderada é a que acaba por ser mais... menos respondida.
Não é a menos respondida, mas comparativamente aos outros países que a mesma pergunta foi feita, sim, Portugal é o país onde menos pessoas respondem nem uma coisa nem outra.
Isso é um reflexo de uma tendência para a polarização da sociedade portuguesa?
Eu diria que sim, não é? Nós, outra das perguntas que nós fazíamos e que vai nesse sentido também era se a população portuguesa gostava que Portugal voltasse a ter um império colonial. E embora 59,1% das pessoas, penso que é algo assim, tenha dito que não gostava que Portugal voltasse a ter um império colonial, Portugal é o país onde mais pessoas também gostariam que voltasse a existir um império colonial, com 31,5% de respostas positivas. O mais próximo de nós é a Inglaterra, que tem 20 e poucos, 27, qualquer coisa assim, e seguido da Holanda. Portanto, há claramente uma polarização neste campo, que vai de acordo também, nós fizemos o cruzamento disto com preferências partidárias, com com as pessoas que se identificam maioritariamente com o Chega a votarem que sim, que gostavam que Portugal voltasse a ter um império colonial, o Livre e o Bloco de Esquerda no extremo oposto.
Mas a percentagem de pessoas que sim, que gostavam de Portugal voltasse a ter um império colonial, ultrapassa, por aquilo que é conhecido pelo menos até o momento, as percentagens eleitorais obtidas pelo Partido Chega.
Sim, sim, ultrapassa, claro.
Restituir bens, sejam culturais ou não, terá de fazer parte desse processo de justiça restaurativa?
Sim, nós não temos isso, essa pergunta da restituição de bens culturais aqui. Temos outras iniciativas e gostávamos de medir a opinião pública portuguesa relativamente a essas outras iniciativas, mas acho interessante aí a sondagem da Católica mais clara. Os portugueses gostam desse tipo de iniciativas bem delimitadas. Isto é, tudo que não envolva grandes custos identitários de redefinição da narrativa oficial portuguesa, da narrativa histórica portuguesa, da essência da nação, é visto com bons olhos, e isso independentemente do posicionamento político de cada um. Portanto, isso atravessa o espectro político-partidário.
Sendo que esses casos, pelos exemplos que já têm surgido até internacionalmente, não estamos propriamente a falar, não é chegar ali de pegar no padrão de descobrimentos, retirá-lo e levá-lo para um sítio qualquer. É, no fundo, devolver, se me é permitida a expressão, devolver obras que foram até retiradas no, em muitas situações no, de museus que existiam nessas antigas colónias.
É precisamente sobre isso. Quer dizer, é normal que nos casos de Angola, Cabo Verde e Moçambique haja uma maior percentagem de pessoas a dizer que deseja e que vê esse tipo de medida como uma medida de justiça. Em Portugal é apenas vista como uma medida, não diria tanto de justiça, mas de bom senso, desde que essa restituição não seja acompanhada de um pacote de indemnizações sistémicas, se me permite colocar assim. Isto é, os portugueses são muito cautelosos, não fazem com certeza todos de uma forma consciente e calculista, estratégica, mas os portugueses são muito cautelosos no que toca a medidas, como por exemplo aí os pedidos de desculpa, que em vez de fecharem a porta, abrem a porta a uma eventual indemnização, seja ela do foro financeiro, seja ela de outro tipo.
Era essa a minha próxima pergunta, se Portugal também deve considerar no futuro compensações financeiras aos países colonizados, após negociações, obviamente.
Um dos problemas políticos do nosso projeto é, de modo como ele está definido, nós de facto vamos chegar a uma quantificação do peso causal, desculpa usar o jargão da ciência política, do peso causal deste legado do Estado, do que o Estado português deixou lá em termos de infraestruturas, nas trajetórias de desenvolvimento económico e de desenvolvimento político destes países, no pós-independência, claro. Há um problema, há um grande debate na academia sobre se isso é, para além de uma coisa meramente que sirva um mero divertimento dos académicos, se serve depois como base para uma política pública, e se deve servir como base para uma política pública. De que é que nos interessa estar a medir o peso causal da escravatura na explicação do subdesenvolvimento de países como Angola, como já outros investigadores fizeram, e que esse peso possa chegar a um valor, ou possa ser transformado num valor, por exemplo, 35% do subdesenvolvimento de Angola, ser explicado por isso. De que isso serve depois em termos de política pública? E eu acho que eventualmente isto pode, de facto, depois dar aso à especulação sobre o quanto é que Portugal deve, e se isso depois pode ser transmutado num apoio financeiro ou numa indemnização financeira de qualquer espécie. Eu acho que os sinais que a nossa elite política, que é uma elite política ainda muito devedora, está a desaparecer, mas ainda muito devedora de um legado lusotropical, de olhar para as relações dentro da CPLP, por exemplo, esses sinais mostram duas coisas. Primeiro, que os pedidos de desculpa, quando eles aparecem, António Costa fê-lo enquanto Primeiro-Ministro em deslocação a Moçambique, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a fazê-lo mais recentemente, há cerca de um ano, creio eu. Essa elite política...
Houve o pedido de desculpas pelo que aconteceu em Iuiriam.
Exatamente. Uhum. E era exatamente aí que eu queria chegar. Há eventos traumáticos que alguma historiografia tem apresentado como desvios à norma da forma de estar portuguesa nos trópicos, como se dizia, mas há claramente aí um espaço para pedidos de desculpa limitados a eventos concretos que tenham sido particularmente traumáticos e que possam ser quantificados, por exemplo, em termos de vítimas, de mortes, etc. O segundo ponto, justamente as apreciações que o Sr. Presidente da República tem feito acerca deste, de pedir desculpas, lembro-me particularmente de um discurso de das celebrações do 25 de Abril, creio que há 2 anos, nota-se claramente que a tendência será para um pedido de desculpas, se ocorrer de forma mais geral, que seja num sentido reparador, isto é, fechar o livro, dar alguma espécie de apoio institucional, de solidariedade internacional, para ajudar a vítima do colonialismo a seguir em frente. Não é uma indenização concreta por danos físicos, infraestruturais e morais causados pelo colonialismo português. Coisa diferente, eu creio que, e volto a tocar no primeiro ponto, acontecerá com alguns episódios da Guerra Colonial Portuguesa.
Sendo que mesmo trabalhar essa dimensão, de que não digo que seja apenas simbólica, mas que lá está, que não leve forçosamente a uma compensação estritamente baseada no impacto dessa colonização, haverá sempre uma negociação, e naturalmente o país colonizador, no caso seja Portugal ou outra potência colonial europeia, poderá sempre argumentar: sim, colonizamos e extraímos recursos, mas também investimos X, ou não?
Claro.
Ou isso não faz parte da discussão?
Deixa-me dizer, nós temos uma pergunta aqui que não foi colocada noutras sondagens, nem em 1995, quando houve uma das últimas sondagens sobre a descolonização. Nós colocamos aqui pelo menos duas perguntas, mas uma delas é particularmente interessante, que é o impacto, como é que os portugueses olham para o impacto do colonialismo português? Se as colónias estão hoje melhor ou pior por terem sido colonizadas por Portugal, mas desta feita, uma pergunta feita aos portugueses. Aí, se me permite, quer dizer, a visão é de um profundo desconhecimento das idiosincrasias destes três países, se nem nós...
Predomina a visão do colonialismo de brandos costumes?
E se me pergunta, Terezinha, não sei se queres dizer algo sobre isto, mas...
Não, eu só ia dizer que predomina a ideia de um colonialismo claramente atrasado e pouco desenvolvido, que não deixou as infraestruturas necessárias para uma modernização à séria das ex-colónias. Essa pergunta é feita e é assim que respondem mais... Metade da população opta por responder que as infraestruturas deixadas pelos portugueses são insuficientes.
Mas isso acaba por ser também algo à imagem da leitura que é feita do que era a governação na própria metrópole.
Sim, é a ideia que predomina também.
Eu acho que os portugueses avaliam muito mais o impacto do colonialismo português à luz do que foi a trajetória marcada por guerra civil, no caso angolano sobretudo, ou marcada por um período longo, ou relativamente longo, de 15 anos, cerca de 15 anos, de Partido Único mesmo em Cabo Verde, que é uma das grandes democracias africanas, ou das democracias mais consolidadas em África atualmente. Eles, os portugueses, nós olhamos para isso muito mais à luz das trajetórias desses países e dos problemas que se seguiram, até devido ao modo como a descolonização foi feita, que seguiram ao Império.
Admitem que que a justiça restaurativa e todo este trabalho sobre o legado colonial português possam ser temas fraturantes na sociedade portuguesa e que também aqui haja uma divisão ideológica em função desta realidade que investigaram?
Admito, claramente.
Sim.
Eu acho que a minha colega Teresa tem a mesma opinião. Eu deixo-me dar-lhe aqui um resultado bastante expressivo, que é, perguntámos qual é que os portugueses consideravam que era o motivo pelo qual os políticos resolvem falar de colonialismo e da guerra colonial. E aí a resposta predominante foi por motivos eleitoralistas. Isto é, quanto comparado com outro tipo de motivação mais altruísta ou de conhecimento académico ou mesmo de reconciliação geopolítica com as novas nações, as novas, não tão novas nações, nações africanas, quase 4 em cada 10 pessoas acham que este tema é usado como um instrumento da luta política interna em Portugal, pura e simplesmente por motivos eleitoralistas domésticos. E quase ninguém acredita que isso seja feito para ajudar os historiadores, enfim, nem nós acreditamos nisso, obviamente. O que também diz muito sobre a distância entre a política e a política da ciência e a política da memória colonial. Mas os jogos internos valem mais porque valem poder e valem votos. E é essa a perspectiva que os portugueses, no geral, têm. Podemos fazer uma análise mais fina e cruzar isto com o posicionamento político dos inquiridos e com a escolaridade, e aí, sim, o eleitorado mais associado à direita, o Chega, o PSD, com o PS a aparecer aqui como pivô, como caso intermédio, puxam mais pela ideia do cálculo político, enquanto que os outros partidos mais à esquerda, ou tendencialmente mais à esquerda, tendem a ler isto muito mais como uma questão da relação com as ex-colónias e de interpretação histórica. Ou seja, não é só o que é que as pessoas acham que está aqui em causa, é de onde vêm politicamente e qual é o seu perfil de escolaridade que está a empurrar o tipo de explicação ou o tipo de explicação que faz mais sentido para elas. Relativamente à escolaridade, é também muito claro aqui. Esta ideia de que isto é tudo uma jogada político-eleitoralista, eu não sei se isto tem aqui um efeito de contexto, dado as eleições, o ciclo eleitoral anterior à elaboração desta sondagem, mas claramente nos níveis mais baixos de escolaridade esta ideia de uma jogada político-eleitoralista predomina de forma gritante. Quanto mais nós subimos no capital escolar ou académico dos inquiridos, mais opções como fazer avançar o trabalho dos historiadores aparece como motivação política.
Teresa, quer complementar?
A variação na educação e nas idades também acontece sempre quando nós fazemos o cruzamento dos resultados destas sondagens, e são dados que têm de ser não só analisados internamente nas respostas desta sondagem, mas pô-los em perspectiva comparada sempre que essas perguntas foram feitas em outros campos nacionais. Mas isso nós ainda não conseguimos acabar.
Bernardo, o que é que vai ser apresentado esta sexta-feira na Biblioteca Nacional?
Sexta-feira vamos ter uma conferência internacional que teve uma chamada aberta para participações de investigadores júniores e séniores, alguns ainda a fazer as suas teses de doutoramento relativamente a estas temáticas. Não quisemos fechar muito a conferência em torno do nosso projeto. Teremos um painel dedicado a avaliar estes novos mapas do poder infraestrutural do Estado que conseguimos fazer até agora para Angola, Cabo Verde e Moçambique. Esse painel vai acontecer no dia 19 à tarde, a partir da 1h30. Antes disso, teremos outras perspectivas bem interessantes sobre o impacto de instituições, como por exemplo as eleições. Para que é que serviram as eleições no período colonial? Será que existe alguma relação entre essas eleições do período colonial e o tipo de democracia que se estabeleceu, ou de não democracia que se estabeleceu nas ex-colónias portuguesas e muitas outras, desde o impacto da escravatura ao impacto da escolaridade legada pelos portugueses nestas colónias e noutras também.
Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigada.
O Mapa Mundo regressa na próxima semana, no dia de Natal.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.